Sou Denise Barbosa, hoje é Super Quarta, a gente já teve decisão do Fed, agora há pouco tivemos a decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária decidiu pelo sexto corte seguido da taxa básica de juros, que foi para 10,75% ao ano, corte de 0,5 ponto percentual. Todo mundo já estava esperando, claro, porque isso foi anunciado, né? O BC anunciou na reunião anterior que faria isso. O que a gente estava de olho agora é no comunicado que dá pistas para as próximas reuniões e vamos falar disso e muito mais aqui nesse nosso encontro. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Beleza, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Zé. Professor Zé, boa tarde, turma da produção. E boa noite, na verdade. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Ah, Denise, BC confirmou, retirou aquela discussão, né? Sim, plural, singular, foi para o singular. Eu acho que o mundo de hoje requer um pouco mais de conservadorismo. Está difícil de entender a economia americana, está difícil de entender o Brasil. O BC brasileiro simplesmente se deu o luxo de ter mais grau de liberdade, que é um direito dele, na minha opinião, principalmente já que a gente está se aproximando lá dos 10%. Mas é isso, Denise, eu estou aqui curioso e ansioso para escutar o professor José Márcio.
É isso que o Matinho já deu. O spoiler é o seguinte, que a gente estava de olho... Bem, o Zé viu outros destaques, ele vai comentar tudo, mas o que a gente estava falando aqui, que o Motinha estava falando também, é que a gente estava de olho porque o mercado, o Comitê de Política Monetária sempre falava, sempre não, nas últimas reuniões falava que ia ter o corte da mesma magnitude nas próximas reuniões e agora ele tirou, esse plural foi só para a próxima reunião. Então, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, queria te cumprimentar, Zé, tudo bem, mas já pedi para você já falar sobre essa alteração na mudança. Então, a gente não deve ter pelo menos dois cortes seguidos. Bem, pode ser que sim, pode ser que não. Bem, ele só garantiu mais um corte. O que vem depois, a gente não sabe. A gente quer ouvir o Zé. O que você acha, Zé?
Bom, boa noite a todos.
Boa noite.
Denise, Mota, boa noite aos nossos espectadores. Bom, eu achei o comunicado dessa reunião bem mais duro do que o comunicado das outras reuniões mais recentes, né? Quer dizer, na verdade, desde os comunicados que, desde quando começou a queda de juros lá em agosto do ano passado. Eu acho que foi um comunicado um pouquinho mais duro, não é que foi muito mais duro, mas eu acho que tem alguns fatores que são bem importantes, tá certo? A primeira coisa importante, quer dizer, eu acho que ele chamou atenção para o fato de que, ao contrário do comunicado anterior, ele substituiu a frase, na verdade, ele chamou atenção para o fato de que a inflação subjacente está acima da meta nas últimas divulgações da taxa de inflação. Enquanto que no comunicado anterior, ele dizia que a inflação subjacente estava caminhando para a meta. É claro que explicitar que, na avaliação dele, a inflação subjacente está acima da meta é bem mais duro do que dizer que a inflação subjacente está caminhando para a meta.
Explica para a gente o que é
inflação subjacente. A inflação subjacente é a inflação daqueles produtos que são mais afetados pela política monetária. Na verdade, acho que essa é a forma que mais depende de oferta e procura, tá certo? Acho que é a forma mais simples da gente entender esse negócio aí. Então, acho que esse foi um primeiro ponto importante. A segunda coisa que eu acho que foi importante, ele chamou também a atenção para o fato de, segundo o Copom, aumentou a incerteza no cenário internacional. O cenário internacional está mais incerto e, consequentemente, ele gostaria de ter mais graus de liberdade. E na hora que ele sinaliza que ele só vai dar mais um aumento de uma queda de 0,5% na taxa de juros e depois disso vamos ver o que vai acontecer, ele está só dizendo exatamente isso. Olha aqui, ó, tem muita incerteza, a incerteza aumentou e eu quero ter mais grau de liberdade para poder tomar as decisões quando chegar mais perto do momento de tomar a decisão. Eu acho que esse é o ponto que é importante. Terceira coisa que eu acho que é importante nesse comunicado tem um ponto que eu acho que é importante aqui, que é o seguinte: nós chegamos em 10,75%. A taxa Selic foi para 10,75 hoje. Se ele mantivesse o plural nesse comunicado, isso significaria que ele estaria prometendo aos investidores que a taxa Selic ia cair para 10,25 e depois para 9,75, já como uma promessa, tá certo? o que já começa a ficar muito próximo do limite inferior que nós vimos hoje na live pesquisa, da pesquisa, tá certo? Você vê que tem uma distribuição que é uma distribuição muito normal. E o centro daquela distribuição normal era 9,25, ou seja, muito próximo dos 9,75 que ia chegar já prometido pelo Banco Central. E eu acho que o Banco Central não quer ter, quer dizer, esta obrigação. Eu acho que ele, com essa retirada do plural, ele está sinalizando para os investidores que o fim do processo está chegando. Pode ser 9,75, pode ser 9,50, a gente não sabe, tá certo? Mas, quer dizer, essa trajetória de rapidamente reduzir a taxa Selic está chegando ao fim. Agora você está numa situação em que você precisa de pensar várias vezes antes de conseguir, antes de prosseguir no processo de afrouxamento da política monetária. Então, eu acho que são alguns pontos importantes aí do comunicado que um pouco sugerem que o Banco Central vai ficar mais cuidadoso a partir de agora na decisão de política monetária. Eu acho que um ponto interessante, eu acho que pouca gente está chamando a atenção, mas é o fato de que as decisões foram unânimes, né? Quer dizer, ou seja, todos os diretores votaram nessas coisas todas que eu acabei de falar aqui, né? no singular, na questão do aumento da incerteza, no fato da forma de escrever na frase a inflação subjacente está acima da meta, em vez de a inflação subjacente está caminhando para a meta, todos eles apoiaram esse comunicado, que sugere que existe uma certa homogeneidade na forma que o Copom está pensando no processo inflacionário no Brasil.
Joia, super obrigada. Gente, só lembrando isso que o Zé falou da live da pesquisa, foi a live que a gente fez hoje cedo, que hoje saiu mais uma pesquisa Genial Quest sobre a opinião, a avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula. Então, vou pedir para o Deilson Leite colocar o link para depois dessa live vocês assistirem essa que, na pesquisa, perguntou um monte de coisa, entre elas, expectativa para a Copom. Vamos lá, Motinho, o que chamou mais atenção?
Não, acho que, na verdade, o que chamou atenção, acho que realmente foi uma postura um pouco mais conservadora do nosso Banco Central. Ele vinha tomando bastante risco, ele tinha muita gordura para tomar esse risco. Desde quando ele começou o corte ano passado, ele vinha sempre querendo guiar o mercado, senhores, fica tranquilo que é mais 2,50 e segue o jogo. Só que está se aproximando ali do limite inferior dele. Ele poderia ter falado hoje de novo, repetir o plural, que inclusive era o que a maioria dos analistas defendiam, tá? Eu tinha uma visão um pouco diferente, achava que tinha que ser no singular. Até poderia, mas o balanço de risco, o risco-retorno, vale a pena com um mundo tão difícil de você ter visibilidade depois do repique inflacionário de janeiro e fevereiro nos Estados Unidos, no mundo? Ah, Mota, mas o Jay Powell hoje falou que foi sazonalidade, pode ter sido só um susto. E ele depois falou, pode ter sido, não tenho certeza. Então, de novo, por exemplo, amanhã, Zé, vai ter decisão do Banco Central Mexicano. O Banco Central Mexicano, os juros do México hoje é 11,25. Provavelmente a gente vai ter um juro nominal e juro real maior que o México. A moeda do México esse ano já está subindo uns 5% acima, está performando uns 5% melhor que o Brasil. O México compete com a gente na questão do capital, dinheiro dos juros, tá? O tal do carrego. Poxa, e o México, só lembrar, tá? O México, a inflação do México está bem parecida com a do Brasil. Tá parecidíssimo, por isso que o juro real no México vai ficar acima do Brasil. Poxa, o México é grau de investimento, o México tem 50% de dívida PIB, o México tem 15% de carga tributária, ou seja, se ele quiser fazer gasto, ele pode pegar a carga tributária e botar de 15 a 18, ou a 20. O Brasil tem 75% de carga tributária, é grau especulativo e tem carga tributária de perto de 34%, rumo a 36%. Se existe um país que tem margem de manobra, é o México. E mesmo o México está mais conservador que o Brasil. Então, acho que o mundo requer um pouco de parcimônia. A relação risco-retorno, eu defenderia que o BC tinha que ser um pouco mais conservador. Eu acho que por isso que é muito bom trazer o Zé aqui. Ele viu uma coisa que não tinha passou desapercebido. Quando ele falou que na última reunião fora de hoje, ele falava que a inflação subjacente, que a Denise falou, que eu vejo, me corrija, Zé, inflação subjacente é tipo daquela inflação, são produtos mais supérfluos, isso, que eu posso abrir mão de consumir. Poxa, eu vou ao cabeleireiro 3 vezes, eu vou unha 5, pô, tá difícil, meu bolso tá apertado. Aí apertou, então eu não vou. Aí o preço da cabeleireira, o preço desses serviços mais supérfluos, não sei se é supérfluo, senhores, que são mais sensíveis ao seu bolso, cai. Então é a inflação que os juros machuca. Quando é bem discricionário, quando você não tem condição de abrir o seu consumo, você vai consumir se o juro tiver 11, 9, 15, 18. Então, quando ele falou que a inflação subjacente na última reunião estava rumo à trajetória da meta, pô, tá na direção certa. Pô, tamo bacana. Hoje ele falou diferente. A inflação subjacente, como é que ele falou?
Está acima da meta.
Então ele tirou indo para a meta como para cima.
Nas divulgações da taxa de inflação.
Então, junto a tudo isso, ficou um cupom mais duro, que eu acho que o momento exige isso, e ele tomou risco durante muito tempo, e agora chegou a hora de botar um pouco, ficar um pouco mais conservador. Qual é o impacto isso no mercado? Eu não vejo grandes impactos, não, porque o mercado já estava oscilando entre 9,5, 9,75, final de ciclo. O cupom é 9, Mota, mas estava o mercado que compra e vende, estava ali entre 9,5 e 9,75. Teoricamente, quanto mais conservador, que eu vi uma pergunta no início, o juros longo tende a cair, tá? Ou subir menos que o curto, aquela curva ficar negativa, a curva longa cair mais que a curva curta, que isso é bom. Teoricamente, vai ajudar o nosso real. Teoricamente, os papéis sensíveis a juros longos poderiam performar bem na Bolsa. Tá? Mas lembrando, no frigir dos ovos, vê se eu estou viajando muito. Foi tão diferente, não. Não foi uma grande surpresa. Só foi uma surpresa que ele foi um pouco mais duro e não quero me comprometer.
Isso. Não, eu acho que foi correto.
Então, não foi assim, não é que ele veio super duro, ferrou tudo, a inflação... voltou a inclinar para cima, eu não corto mais. Não, só falou, pô, não preciso me comprometer a junho a 9,75. Eu dou em maio 50, 10,25, pô, se der para dar 50 em junho, eu dou. Se der para dar 75, vai que o Fed, acontece o problema do Fed, o Fed corta os juros, começa a cortar em junho. Opa, dou 75. Agora, ele está data dependente, como o Fed está, e ele está junto com o mundo e sendo um pouco mais conservador, já que a nossa inflação nos 3 últimos meses vieram acima do que o mercado e do que o Banco Central Brasileiro esperava. Então, eu bato palma para isso, para ele. Impacto no nosso mercado de juros, eu não vejo grandes impactos. Na ponta curta vai sofrer um pouquinho, na ponta longa pode aproveitar esse BC mais conservador. Bolsa, eu acho que Bolsa é muito mais um case do Fed, alegria, muito short aqui no Brasil, Bolsa leve no Brasil, é festa do mundo, pô, vocês viram Bitcoin, depois que o Fed falou, estava 60 e poucos mil, foi para 68 mil, hoje foi dia da festa dos ativos de risco. Como é que vai abrir a Ásia amanhã, como é que vai abrir a Europa, que estavam fechados no momento dessa festa? Eu acho que vai abrir ainda com cara de festa. E eu acho que o Brasil, se o mundo tiver em festa amanhã de manhã, acho que a festa no Brasil continua, não é o BC mais duro do que alguns analistas achavam, que seria capaz de estragar essa festa. Afinal de contas, ele foi mais duro, mas não suficientemente duro para estragar festa nenhuma.
Joia, obrigada, Motinho. Zé, é o seguinte, ontem a gente teve, né, eu falei super quarta, ontem a gente teve o Fed de tarde. Quanto, e o mercado brasileiro adorou, bolsa depois, hoje. Teve uma...
Hã? Foi hoje.
Hoje?
Foi ontem. O Fed foi hoje.
Hoje, eu falei ontem.
Ontem.
Desculpa,
mas
gente. Hoje de tarde, hoje super quarta. Hoje é quarta. Então, a Bolsa adorou e deu empolgada. Várias ações com alta significativa. Quanto que você acha que a decisão de ontem do Copom consultou essa decisão do Fed? Quanto foi influenciada por essa decisão do Fed à tarde? Quanto que isso pesa na gente, na decisão nossa?
Acho que não teve peso nenhum.
Nenhum?
Acho que não fez nenhum efeito. Acho que a decisão do Fed... Na verdade, a decisão do Fed foi uma decisão muito esperada. Não teve nenhuma novidade a decisão do Fed. O mercado adorou porque não teve uma novidade. Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso. Quer dizer, estava todo mundo com medo da novidade. Uhum. Todo mundo estava com medo de que o Fed fosse... Que existia uma previsão de queda de 0,75 pontos porcentuais na taxa de juros nos Estados Unidos. Essa era a previsão que já existia. E o mercado, quer dizer, os investidores estavam com medo de que o Fed sinalizasse que em vez de 0,75 fosse só 0,50. Como veio 0,75, o mercado achou ótimo, está certo. Então, realmente, não vejo, acho que não teve nenhuma grande novidade, não. E exatamente por isso, eu acho que não afetou nada na decisão do Copom. Quer dizer, a decisão do Copom foi uma decisão muito baseada numa análise muito concreta de como é que está a economia internacional, da questão da taxa de inflação subjacente, que está um pouco mais acima do razoável, porque o razoável é a meta do ponto de vista do Banco Central, está certo? Ou seja, fator que estão ligados à política monetária brasileira. Mas é claro que fatores da política monetária americana que afetam a política monetária brasileira são levados em consideração. Então, por exemplo, o fato de que o Fed tomou... Se o Fed tivesse aumentado a taxa de juros, isso faria uma grande diferença para o Banco Central, que era o não esperado, tá certo? Mas não é o caso. Acho que não houve nenhum efeito sobre a decisão do Banco Central brasileiro, a decisão do Banco Central americano.
Quanto que você está esperando que vai ser a Selic no fim do ano? A nossa equipe de economistas que você lidera.
9,5. O nosso número é que a Selic vai fechar... esse ciclo vai ser fechado em 9,5% de taxa de juros, que vai ser levado até o início, pelo menos até o início de 2025.
Decisão de hoje, o comunicado de hoje não muda essa sua expectativa?
Não, pelo contrário, acho que o comunicado reforça essa expectativa. Existia uma expectativa de uma parte grande, novamente a nossa pesquisa que a gente viu hoje de manhã cedo, mostra que tinha uma grande parte dos analistas que estavam prevendo menos de 9,5, 9,25, 9, tinha gente até com 8, mas... muito pouca gente, quer dizer, a média estava entre 9, basicamente entre 8,75 e 9,75. A gente está lá com 9,5. Eu acho que reforça o número 9,5, tá certo? Exatamente porque é um comunicado um pouco mais conservador, tá certo? Um pouco mais contracionista, e eles falam explicitamente no comunicado que um dos objetivos é manter a política monetária contracionista. Acho que esse é um ponto importante, tá certo? Então, acho que é isso mesmo.
Motinha, você já deu aí umas pistas do que você acha que vai acontecer no mercado amanhã, mas o que, que você acha que o investidor tem que ficar de olho amanhã e nos próximos dias com relação a investimentos influenciado pela decisão de hoje?
Acho que antes de falar, acho que a pergunta do nosso Banco Central em relação ao Fed, eu acho que o Fed hoje, tá? Eu achei ele dovish em que sentido? Tá? Ele tranquilo. Tá? Por coisas... O mercado, senhor, se abraça em três frases, nas sutilezas. Durante a pergunta e resposta, tá, o Jay Powell foi perguntado, você vê chance de corte de juros em maio? O que ele respondeu? Tudo pode, tô data dependente. Até aí tem alguma novidade, Zé?
Não, não, acho que não.
Em janeiro, ele foi questionado, você vê queda em março? De jeito nenhum, chance zero. Então, se ele tivesse mais preocupado, ele falava, maio... Acho que precipitado. Não podia nem ter sido tão agressivo quanto foi em janeiro. Ele podia já... Foi que o mercado lê essas besteirinhas. Eu não acho besteira, tá? Mas ele foi lá. Aí, na quinta-feira, há duas semanas atrás, no Senado, o Jay Powell falou que a inflação tá caindo, tô confiante na queda, e o corte de juros está se aproximando. Aí veio a repórter. Jay Powell... Você continua, você repete essa frase? Sim, repita essa frase. Então, opa, ele podia falar, não, talvez eu me coloquei mal, porque a inflação semana passada foi ruim. E na terceira, ele falou de mercado de trabalho, não necessariamente vai bater na inflação. E outra coisa que me chamou a atenção, não mencionou uma vez petróleo. Então, eu vejo isso, eu acho que o mercado interpretou como dovish, porque ele não tacou tinta nos maiores problemas, ele deixou um pouco embaixo do tapete. está tudo data dependente, ele não tem problema, ele acha que a inflação de janeiro e fevereiro foi um susto, mas se não for, ele está pronto para atuar. Tá? Então, o somatório disso é Dow Jones na máxima histórica, SP500 na máxima histórica, Nasdaq na máxima histórica, o Bitcoin tinha caído 5%, 6% para 62 mil, voou de novo para 68 mil. Então, eu vejo esses números, eu achei que o Fed foi doves, tá? Foi tranquilo. E o BC, opa, o Fed foi doves, ah, então eu vou usar o plural, que como a maioria dos analistas estão falando, eu vou junto com a maioria dos analistas e vou contratar 9,75 até junho. Então, eu gostei mais ainda do nosso Banco Central de não ter aproveitado um Fed, na minha interpretação, mais doves, para confirmar o plural. Não, mesmo com Fed mais doves, eu prefiro ser conservadorzinho, devagar, a gente vai longe. Então, é mais ou menos isso. Tentando responder a pergunta da Denise, o que, que os investidores têm que olhar? Ah, senhores, está tudo data dependente. Todos os dados de inflação, todos os dados de mercado de trabalho. Petróleo, acho que hoje é uma coisa que tem que olhar com muito carinho, tá? Petróleo é petróleo e inflação, Zé, tem um casamento umbilical, né?
É, o choque de oferta é perigoso.
Então, acho que hoje, quer ver o Fed ficar, o mercado desistir desse Fed novos? Bota o petróleo a 95 dólares. Aí as pessoas falam, não cai mais em junho. Talvez não caia. Então, olhando todos os dados assim de inflação, tudo que mercado de trabalho, eu pessoalmente vou olhar bastante, com bastante carinho e atenção para o movimento de petróleo, que já subiu mais de 10% esse ano.
Essa questão do Fed tem uma coisa que está começando a me preocupar, mas é uma preocupação ainda menor, porque que é o seguinte, nós vamos ter eleição nos Estados Unidos. A eleição é em novembro. À medida que vai chegando perto da eleição, a política monetária vai ficando cada vez mais politizada, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos também. É claro que no Brasil mais do que nos Estados Unidos, mas algum grau de politização sempre acontece. Isso me preocupa. Certo? Me preocupa como que isso vai afetar o processo decisório do Fed a partir de julho, entendeu? Então, eu tenho a impressão que o Paul deve estar preocupado com isso também, tá certo? Porque não tem jeito, né? Quer dizer...
As eleições são lá em novembro?
É, acho que 5 de novembro.
É, porque tem uma reunião dia 7 de novembro.
Tinha bem uma pergunta do Ricardo aqui exatamente sobre isso.
Tem julho, depois tem uma, acho que em agosto, e outra em setembro. E aí depois.
E no calendário eleitoral tem alguma coisa ali em setembro? Nada, né? Tipo prévia, alguma coisa nada?
Não,
Tá. Ok, vamos ver, né? Já adiantou esse bom ponto, eu nem tinha percebido essa questão.
É.
Você está preocupado com a inflação aqui no Brasil?
O que significa estar preocupado com a inflação?
Isso, que essa mudança,
não, por exemplo, eu acho que, não.
Que eles falaram da inflação subjacente, você acha que tem algum risco?
Acho que não. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil tem uma outra transição, que também é complicada. Que é o fato de que nós vamos ter uma mudança na diretoria do Banco Central, na presidência do Banco Central. Isso, seja lá quem for o próximo presidente, tá certo? O próximo presidente vai ter a sua própria personalidade, consequentemente vai ter sua própria formação, vai ter sua própria análise do que está acontecendo, tá certo? Vai ter uma mudança de política monetária, tá certo? Eu acho. Não acredito que não tenha mudança nenhuma. Vai ter. Pode ser uma mudança um pouco maior ou um pouco menor, mas eu acho que alguma mudança vai ter. E aí, quer dizer, depende de quem vai ser. Se a gente quanto mais perto a gente vai chegando de dezembro, que é quando vai mudar o presidente do Banco Central, mais esse problema, quer dizer, vai fazer parte do processo. Das expectativas, o que você vai esperando das decisões do Copom, tá certo? E assim por diante. Então, eu acho que esse é um outro problema, tá certo? Que é um problema importante, que é brasileiro, tá certo? Mas que nós vamos estar com ele cada vez mais. E é bom que o Banco Central esteja se preparando para... É possível que essa decisão de hoje tenha tenha algum efeito que a diretoria do Banco Central, o Copom, tenha começado a pensar sobre este problema. É possível, não estou falando que é verdade, não tem nada no comunicado que sugere isso. Mas
ele, neste caso do Copom, claro que o presidente do Banco Central tem outros poderes, né, gente? Mas neste caso do Copom, ele é um voto como os outros.
Mas, escuta, o presidente do Banco Central, quando ele tem liderança, ele faz uma diferença enorme.
Não duvido.
Não tem jeito. Tem uma história interessante, tá certo? Que na época do Greenspan, quando o Greenspan era presidente do FED,
lá nos Estados Unidos.
Tá certo? A história é que nas reuniões do FONC, né, nos dias de reunião do FONC, ele ia de porta em porta dos dirigentes do FONC, batia na porta, abria a porta e dizia: hoje é 0,25. É claro que isso é uma história, tá certo? Mas é isso. Isso mostra como ele tinha liderança sobre isso não significava que todas as votações eram unânimes, não. Mas significava o seguinte: ele tinha uma liderança, tá certo? Tinha tanta liderança que tinha esse folclore de pô, ele batia na porta e ó, 0,25 hoje, tá?
Gente, falando nisso, a pesquisa de hoje, né, Zé? A gente acabou não comentando isso de manhã, mas a pesquisa de hoje com o mercado financeiro mostrava quem que o mercado acha que teria que ser, que poderia, que eles gostariam que fosse...
Os mais prováveis.
Os mais prováveis.
Não, os mais prováveis, não. Mais indicados.
É, para ser o próximo presidente do BC, porque tem toda uma expectativa em torno do nome do Gabriel Galípolo, que é um dos diretores, mas que o mercado prefere o Paulo Piketty, né?
Paulo Piketty.
O mercado está preferindo ele.
É o nome mais técnico, né?
É, econometrista.
É o nome mais técnico, menos influenciável pelo
essa
momento,
batidinha na porta.
E pelo momento político. Não, pelo momento político, entendeu?
Mesmo Paulo... ele tenha sido indicado neste governo, mesmo? Você acha que ele é mais isento?
Ele é mais técnico.
Mais técnico.
Tá. Então, quer dizer, ele está lá com os números, entendeu? Quer dizer, é um cara que mexe com os números. Vai lá, olha, vê, faz, põe no computador, o computador cospe do outro lado o resultado, ele olha e fala...
E o cara vai esperar contra-argumentação. Então, pô, olha o que está dizendo aqui.
Então, eu acho que esse é o ponto, certo?
E, Botinha, você já está de olho nisso também?
Ah, eu tenho um viés um pouco diferente, porque eu acho que a nomeação do Piketty é justamente o reconhecimento do Lula que, para ter gasto alto... E para ter inflação perto da meta, vai querer um juro real alto, vai querer um BC técnico. Porque ali o Piketty já podia ser, podia vir mais um cara não técnico. Podia vir mais um cara que não tão forte em números. Então eu tenho comigo, tá? Não sou dono da verdade, que o Lula reconheceu que, poxa, eu amo gasto público, a população brasileira também ama gasto público. A população brasileira ama a inflação perto da meta. Se a população brasileira ama perto da meta, significa popularidade. Para eu ter esse sonho de ter inflação perto da meta e gasto público alto, tem um preço. Juro real alto e eu vou botar o Piketty aí, que é um cara técnico. É a forma que
você
eu penso.
Você concorda com o mercado? Você concorda com a análise do mercado?
É, que é como eu penso, mas... tá? Então, eu não vejo um cavalo de... Ou a coisa piora muito, a popularidade cai muito e ele quase me arrependi do Piketty. Devia ter colocado um historiador Piketty. Um historiador de macro, historiador da política econômica da Cepalina lá. É um seguidor de... mas vamos encerrar.
Ô Zé, o Rui está perguntando o seguinte, se você continua com a previsão... Vê se vai lembrar de cabeça, mas... Se você continua com a previsão de dívida PIB para o final de 2026...
86%, se eu não me engano.
85% que ele está falando aqui.
É isso.
Continua?
Continua.
Beleza. Outra pergunta aqui é do Jansen. Boa noite, Zé e Mota. O BC ainda trabalha com... Vou ouvir você primeiro, depois a gente ouve o Motinho. O BC ainda trabalha com a atual meta fiscal... do governo e se a meta mudar com a aceleração das despesas?
Não, hoje, no comunicado, o Banco Central continuou afirmando da importância de perseguir a meta. Ele, quer dizer, desde o começo, o Banco Central não diz da importância de atingir a meta. O que o Banco Central tem insistido é que...
Não abandone.
Exatamente. O importante é atingir, perseguir a meta, é mostrar que quer atingir a meta. Se não conseguir, muito bem, não conseguiu, tá certo? Mas tem que mostrar que quer efetivamente atingir a meta. Esse é o ponto do Banco Central, que é uma forma de controlar as expectativas, que afeta as expectativas para a inflação. Então, é importante mostrar que está perseguindo a meta, porque é a mesma coisa que o Banco Central mostrar que está perseguindo a meta de inflação. Está certo? É mais ou menos similar. Quer dizer, enquanto você está perseguindo a meta, quem está em volta está dizendo, pô, esse cara em algum momento vai chegar lá. Tá certo? Se você falar, fizer, ah, não quer saber desse negócio de meta, aí quem está em volta vai dizer, ah, esse cara nunca vai chegar lá. Tá certo? Essa aqui é um pouco a ideia, tá certo?
Motinha, agora essa meta fiscal de zero esse ano, agora em algum momento, talvez esse mês de março, qual que é o deadline, o prazo máximo para mudar a meta?
Não, pode mudar até julho, agosto.
Eu achei que era março. Então, isso
não,
aí...
março...
Março é agora. Passou.
É o primeiro momento.
Na verdade,
momento.
Tem relatórios bimestrais né, Zé? Tem relatórios bimestrais de arrecadação e despesa. Então, ou seja, putz, a arrecadação veio legal, o zero ainda dá.
Yeah.
Ou o 0,25, na verdade que não é zero também, é 0,25 com a banda, né?
Ah, ok.
Tá, então, opa, veio bom, ufa. Vamos empurrar essa discussão para julho. Vamos empurrar, quanto mais empurrar, é melhor. Algumas pessoas falam que é melhor, tá? Tem outras falam que é pior. Eu acho que enquanto tiver esse assunto mais para frente, é melhor. Porque é ruim, né? Você vê que não vai bater a meta, vamos mudar a meta, porque aí você foge dos gatilhos.
Mas o problema de você, quer dizer, eu acho que o problema de você adiar é que você pode começar a gerar muita incerteza. Né?
Ah, não, tá dentro do limite.
Então, esse é um, tem que ter um cuidado aí importante, tá certo? Porque se você fala... O que eu estou dizendo é o seguinte, agora vai ter, sexta-feira, vai ter o relatório de receitas e despesas. Suponha que você tenha um déficit grande, ainda que você teve aumento de receita, mas você teve um aumento de despesa maior do que o aumento de receita, de tal forma que o déficit seja grande, mas não seja tão grande quanto alguns analistas estão estimando, tá certo? Aí o governo diz, não vai ter problema. Veja como as receitas estão aumentando e as despesas agora vão começar a cair e nós não vamos mudar a meta, neste momento, tá certo? Tudo bem, cara. Você pode convencer a sociedade de que é assim, mas o problema é que, dependendo do tamanho desse buraco, a sociedade vai dizer, esse cara não vai conseguir, tá certo? E aí, ou ele muda a meta, ou ele vai bater na parede. E aí ele vai ter que colocar, como diz o Mota, ele vai ter que acionar os gatilhos. E o Lula já falou que não quer acionar os gatilhos. Então, alguma coisa vai ter que ceder.
Motinha, o Primo Classe Média pergunta se você acha que, com tudo isso e estimativas, podemos não ter o rally de fim de ano?
Tão longe.
Tá longe de fim de ano.
Acho que
como
nem...
diz Deilson, já é Natal.
Não, é nem São João, acho que dá para... Agora, brincadeiras à parte, eu acho que o grau de segurança, o grau de visibilidade do mundo ainda está muito baixo. A gente não sabe o que vai acontecer com a inflação nos Estados Unidos, com o Fed. Ele pode cortar em junho, pode não cortar? Pode. A gente monta 10 cenários aqui, todos com fundamentos, todos com hipóteses razoáveis. Então, é muito difícil, tá? Por enquanto, eu aprendi nos últimos 2 anos um olhar diferente. Para mim, o longo prazo hoje é tão difícil de prever, de ter certeza... que, para mim, o longo prazo é uma somatória de curto prazo. Então, já fico muito satisfeito de ter uma ideia que acontece em 60 dias. Tá? Então, 30 dias, 2 semanas. Por enquanto, acho que a festa continua. Mas é isso. Na minha opinião, o longo prazo é a soma de um monte de curto prazo. E eu já fico feliz se eu conseguir ter um mínimo de convicção sobre o curto prazo.
Motinha, Elton pergunta se é hora de trocar Tesouro Selic.
Não é porque os juros caiu e vai render menos que hora para trocar, tá? O que você pode falar, poxa, eu receber 10,75 tirando IPOU, ter um papel ligado a IPCA, eu pessoalmente prefiro IPCA. É uma questão pessoal, porque para mim Selic você não garante poder de compra. Vai que o governo resolve ter um juro real negativo. É IPCA, teoricamente, você se protege seu patrimônio, porque é inflação mais alguma coisa. Então, eu, particularmente, a minha parte que é de Selic, CDI é meu caixa mesmo, tá? É coisa que eu preciso, reserva de emergência, ou é um dinheiro que eu diminuí meu risco, ficou parado, ah, agora eu vou voltar para o risco e botar esse Selic para trabalhar no risco, tá? Eu prefiro como poupança, a minha poupança está mais em papéis ligados a IPCA, principalmente isento, do que papéis atrelados ao CDI. Para proteger patrimônio, eu acredito que o IPCA, papéis ligados a IPCA, é mais eficiente.
Zé, a expectativa sua de crescimento para esse ano do PIB?
Nós estamos com a expectativa de crescimento de 1,6% esse ano e inflação de 4,1%.
Isso está dentro da... Está igual o...
Está um pouquinho abaixo da média.
Então, abaixo,
um pouquinho abaixo da média. A inflação um pouquinho mais alta e aí o crescimento um pouco mais baixo.
Ah, você está um pouquinho mais cauteloso? Um pouquinho mais pessimista?
Que na verdade a minha avaliação é o seguinte, quer dizer, o Brasil cresceu 2,9% ano passado, mas a composição do crescimento foi muito medíocre. Você teve um crescimento muito forte da agropecuária, você teve um crescimento muito forte do setor de extrativa mineral e você teve um crescimento forte de serviços. A indústria caiu, a indústria de transformação caiu 1,6% e a taxa de investimento despencou 3 pontos de porcentagem do PIB. Então, foi um crescimento concentrado em agropecuária e no primeiro semestre, porque a sazonalidade é de primeiro semestre na agropecuária. No segundo semestre, a economia ficou estagnada. Uhum. Então, quando você olha, tá certo, o desempenho da economia brasileira em 2023, ainda que o número seja bom, tá certo? A composição é fraca, tá certo? Eu não vejo, olhando para frente, eu não estou vendo nada que justifique eu ficar mais otimista com essa composição do crescimento. Como nossa avaliação é que a agropecuária não vai ter o crescimento que teve ano passado, a agropecuária, o ano passado, cresceu 20%. Tá certo? Não vai repetir esse crescimento, tá certo? A gente está, quer dizer, no final das contas, nossa projeção mostra uma taxa de crescimento mais baixa.
Gente, seguinte, você de casa, super obrigada, mas aqui, coloca aí, Guimas, a etiquetinha, o pessoal deixar o like. Se você está chegando aqui hoje e não conhecia a gente, fala o seguinte, todo sábado, 14h, tem o programa Conversa com o Zé Márcio aqui no nosso canal. E o Roberto Motinha está aqui todos os dias no Morning Call, 8h45, à 13h no Resumo da Manhã e no Fechamento de Mercado, às 17h30. Motinha, suas considerações finais?
Então é isso, vamos ver como é que abre Ásia, Europa amanhã, vamos ver se esse ritmo de festa continua com essa interpretação que o mercado teve, que o Fed foi mais novo, que é tudo uma interpretação, e a festa continua, e espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimento. Tenham todos uma boa noite.
E você, Zé, qual o recadinho final? O pessoal fica atento. O que o povo tem que ficar esperto e prestando atenção?
Não, eu acho que está tudo mais ou menos normal. Quer dizer, eu não acho que tem grandes problemas. Eu acho que a situação está...
Tudo como o Brasil é, né?
Quer dizer, não é... Nunca é aquela exuberância, mas, está certo, vamos tocar para frente.
É o que temos para o momento, né?
É o que temos para o momento.
Então tá joia.
Boa noite.
Rapazes, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Quem ainda não é inscrito no canal da Genial... A hora é agora. Eu vejo vocês amanhã. Um beijo. Tchau.
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho. Eu espero você por lá.